Começa agora mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Uma produção da Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária e das Rádios Comunitárias do Estado de Santa Catarina. Apresentação, Isabel Fávero. Estamos também no facebook.com/Jornal dos Trabalhadores. Nas manchetes da edição de hoje, campanha conscientiza a população sobre os riscos do câncer de pele. Anvisa suspende lote de remédio contra o câncer. Santa Catarina, no oeste do estado, IPAGN e Secretaria de Agricultura promovem seminário sobre sucessão na agricultura familiar. Reunião do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil em Santa Catarina define calendário para 2016. Essas e outras aqui no Jornal dos Trabalhadores. Câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente e, segundo o Instituto Nacional do Câncer, só nesse ano vão ser 186 mil novos casos aqui no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem de Ney Pereira.
Há mais de um ano, a aposentada Maria Borges percebeu uma ferida no nariz que coçava muito e não cicatrizava. Ela participou de uma ação de combate ao câncer promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, no último sábado, onde foi constatada a doença. Dona Maria saiu com a cirurgia agendada.
Dia 9, às 8 horas.
A senhora está mais aliviada?
Estou. Preocupava demais. E ela agora mandou eu usar protetor solar também, né? Que eu não usava muito assim, não. Aí trabalhava na roça também, peguei muito sol.
A especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Rula Kozak, alerta para os sintomas em que é recomendada uma consulta médica.
Com manchas escuras, pintas, há pintas que vão surgir que aumentam de tamanho e mudam de cor. Algo que começa a ter qualquer manifestação de coceira, de dor ao sangramento.
O INCA é pioneiro na oferta de um novo tipo de tratamento de câncer de pele pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A terapia fotodinâmica é menos invasiva e não agressiva, como explica o chefe da seção de dermatologia do Instituto, Dorival Lobão.
A grande vantagem da terapia fotodinâmica é que é um tratamento onde somente as células doentes são afetadas, né? Portanto, você não vai lesar a pele em volta, só as células doentes que são mortas.
Segundo o INCA, cerca de 25% de todos os tumores registrados são do tipo não melanoma, ou seja, estão alojados na superfície da pele. Esse tipo de doença apresenta alto percentual de cura se for tratado no início. Além do uso de protetor solar, os especialistas recomendam não se expor ao sol forte entre 10 horas da manhã e 4 da tarde.
O medicamento Letrozol está com lote suspenso em todo o território nacional. A determinação é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe a distribuição, comercialização e uso de um lote específico do medicamento. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União depois de reclamações referentes a falhas na selagem do alumínio do blister. A cartela com os comprimidos no lote 397733, com validade em junho de 2017. O lote suspenso tem 30 comprimidos de 2,5 miligramas. Letrozol é indicado para o tratamento de câncer de mama avançado em mulheres que já passaram pela menopausa e que já foram tratadas com medicamentos inibidores do hormônio estrogênio. A Anvisa determinou que o laboratório fabricante do lote em questão, a Eurofarma, recolha todo o estoque do remédio que já está nas farmácias. Em nota, a Eurofarma informou que recolheu todo o lote de forma voluntária antes mesmo da recomendação da Anvisa e todos os clientes foram informados sobre a suspensão. Segundo o laboratório, medidas para melhorias foram tomadas e novos lotes já foram produzidos e distribuídos em setembro. De Brasília, Sayonara Moreno.
IPAGRE e Secretaria de Agricultura promovem seminário sobre sucessão na agricultura familiar. A pauta do momento na agricultura familiar é o desafio da sucessão na propriedade rural. O interior está ficando velho e muitas propriedades deixaram de existir por não ter uma sucessão na família. No caso do oeste e extremo oeste de Santa Catarina, em sua grande maioria, todos da agricultura familiar. A IPAGRE e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Tunápolis estão promovendo nesta sexta-feira, dia 13, um seminário sobre as perspectivas da agricultura familiar e sucessão. O técnico agrícola e extensionista da IPAGRE, Márcio Carlos Bender, explica quais são as razões que originaram a realização do seminário.
No nosso trabalho do dia a dia, a gente tem visitado muitas propriedades e o fato que a gente tem encontrado em nossas propriedades aqui não é diferente de outros municípios, né? Muitas vezes a gente visita propriedades com uma condição de renda muito positiva, uma renda bastante boa e com uma condição de infraestrutura produtiva também bastante interessante, bastante bem montada, né? Porém, na parte da mão de obra, a gente visualiza só duas pessoas, muitas vezes só o casal. A gente não encontra mais os filhos na propriedade, os filhos já foram em busca de outras oportunidades em outros meios, né? Então, a gente está desafiando as famílias do município a discutir, a debater esse tema da sucessão familiar.
Questionado sobre as razões pelas quais a juventude não quer permanecer no campo, o extensionista da IPAGRE falou que basicamente dois são os motivos.
Basicamente dois pontos principais, né? Que talvez o principal deles seria a falta de diálogo mesmo na família, né? Essa programação de aos poucos ir se passando responsabilidades para os filhos, mas principalmente também remunerar os filhos pelas suas atividades que eles vão estar desenvolvendo no dia a dia. E outro talvez seja por essa questão da atividade agrícola requerer um pouquinho mais de esforço lá das pessoas, do agricultor e de seus filhos, né? Esse esforço que eu falo, muitas vezes as pessoas precisam se dedicar 7 dias por semana, praticamente em tempo integral lá na sua propriedade. Então talvez um planejamento junto com todos os componentes da família, onde pelo menos no fim de semana possam ser liberados algumas pessoas, talvez nessa alternância, em um fim de semana liberar os pais, outro fim de semana liberar os filhos, para também ter a opção de lazer durante esses momentos de folga, né?
Com as informações do seminário sobre a sucessão na agricultura familiar que acontece nesta sexta-feira em Tunápolis, da Rádio Legal FM, repórter Vanduir Deters.
Em Florianópolis, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina apresentou a Assembleia Geral do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil no Estado. Na última sexta-feira, 6, na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho da 12ª Região aqui na capital. A nova titular da Cor de Infância no Estado, Procuradora do Trabalho, Thaís Fidelis Alves Busch. Durante a reunião também foram propostas ações que deverão ser colocadas em prática no ano que vem para a erradicação do trabalho infantil aqui no Estado. Entre elas, a capacitação dos conselheiros tutelares, cadastramento de entidades para recebimento de valores de destinação social oriundos de TACs e ACPs, e elaboração de um modelo de fluxo de atendimento no resgate de crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil a ser encaminhado aos municípios como recomendação.
A família de um trabalhador contratado pela empresa Atalaia para prestar serviço na fábrica da Votorantim, em Xambioá, no interior tocantinense, deve ser indenizada em R$ 678 mil reais pela morte do empregado. A decisão do TRT do Distrito Federal e Tocantins foi mantida pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou o recurso da Votorantim. As empresas foram consideradas culpadas por não proporcionarem segurança ao trabalhador. O auxiliar de serviços gerais morreu quando tentava, com outros dois colegas, desentupir um grande compartimento usado na fabricação de gesso, chamado de silo. Os golpes de marreta na parte externa do recipiente fizeram o gesso se soltar por dentro, provocando uma forte pressão de ar onde a vítima estava. O trabalhador ainda tentou correr, mas foi arrastado pelo vento e despencou de uma altura de 9 metros. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça Trabalhista condenou as empresas por não terem oferecido treinamento para o serviço, como prevê a norma regulamentadora número 35 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece normas para o trabalho em altura. A Votorantim recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a decisão foi considerada correta pela segunda turma do TST, que rejeitou o recurso. O ministro Renato de Lacerda Paiva
classificou como trágico o acidente.
O reclamante foi fazer uma inspeção nos silos e esse silo foi, por um outro, pregado indevidamente. A pressão do ar deslocou o reclamante e ele caiu de uma altura de 9 metros vindo a óbito. Verifiquei as questões aqui ao quadro fático dos autos. Realmente uma tragédia. São dois filhos menores. E ele tinha, na época, 28 anos de idade.
O relator do caso, ministro José Roberto Freire Pimenta, ressaltou que as empresas tiveram culpa pela morte do empregado.
Não tinha nenhum treinamento, foi colocado para fazer essa função sem qualquer cuidado, sem qualquer treinamento. Isso é longamente analisado pelo acórdão. Então, assim se decide, a unanimidade nos termos do voto do relator, negando-se provimento ao agravo de instrumento da empresa reclamada.
Como a segunda turma do TST rejeitou o recurso, ficou mantida a decisão do TRT do Distrito Federal e Tocantins. Dessa forma, a Votorantim e a empresa terceirizada foram condenadas, de forma solidária, a pagar à família do empregado R$ 400 mil de indenização por dano moral e R$ 278 mil por dano material, totalizando R$ 678 mil. Do TST em Brasília, Michele Matos.
Na próxima semana, mais precisamente no dia 19 de novembro, numa quinta-feira, acontece a 67ª Plenária Estadual dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Santa Catarina. Durante a plenária, terá a presença do jornalista Paulo Henrique Amorim para falar sobre a conjuntura do país. O conhecido apresentador de televisão e blogueiro estará apresentando seu livro O Quarto Poder, Uma Outra História, que foi lançado este ano. A palestra será aberta aos interessados a partir das 9 horas da manhã, no Sesc Cacupé, aqui na capital. Após a palestra, o jornalista também estará à disposição para autografar o livro. Paulo Amorim descreve a obra como um livro de memórias e um livro de história. A história é pouco conhecida dos meios de comunicação no Brasil, desde os primórdios, no período Vargas, passando pela criação e pelo apogeu da Rede Globo, a partir do governo militar, e incluindo os bastidores de grandes momentos da história contemporânea. Ditadura, período de transição, governo Sarney, Collor, FHC e PT. Além de encontros reveladores com os principais nomes da mídia e do poder que fizeram e desfizeram a história recente do país e os bastidores dos episódios mais marcantes. Plano Cruzado, Plano Collor, negociação da dívida externa, Plano Real, debate eleitoral, Collor versus Lula, até os dias de hoje. Para ler mais, saber mais informações, acesse www.fesesc.org.br.
Estamos apresentando Jornal dos Trabalhadores.
Segundo dados do Departamento de Trânsito de Santa Catarina, no município de Concórdia, existem 59.328 veículos. Os dados são do mês de outubro, existem 29.720 automóveis, 9.602 motocicletas e 2.576 caminhões, com informações para o Jornal dos Trabalhadores de Concórdia, Maiara Ampese. Da mesma forma que as mulheres fazem as consultas regulares ao ginecologista, a saúde dos homens também precisa de cuidado. Neste mês, vão iniciar as campanhas do Novembro Azul, com o objetivo de incentivar os homens para que façam os exames preventivos para rastrear as doenças da próstata. O câncer neste órgão é de alta incidência entre o público masculino e a doença que mais preocupa os médicos. A boa notícia é que, se for diagnosticado o estágio inicial, as chances de cura passam de 90%. Em Concórdia, a Secretaria da Saúde mantém desde 2013 um programa permanente de rastreamento precoce das doenças da próstata. Durante a campanha do Novembro Azul de 2015, serão intensificados os mutirões de saúde do homem em Concórdia, com ações em todos os sábados do mês de novembro. Vão ser prestados 110 atendimentos para homens com idade a partir de 50 anos. Com informações para o Jornal dos Trabalhadores de Concórdia, Maiara Ampese.
Você ouviu Jornal dos Trabalhadores, uma produção Abraço, Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária.